Essa é a rádio. Periferia resiste contra o coronavírus.
Olá, mulherada. Iniciamos agora o segundo programa do projeto Máscaras para as Periferias. No nosso primeiro áudio, o tema foi sobre saúde, mulheres e o SUS. No grupo, nós tivemos vários comentários e agora nós vamos relembrar o comentário da Lúcia.
Eu gostei muito desse áudio, eu gostei muito desse programa, foi muito esclarecedor, nos dá uma força para a gente lutar pelo SUS, né, que é um direito nosso, porque a gente precisa ter saúde, né, para continuar a nossa vida, nossos trabalhos, a gente precisa de saúde, tanto física como mental. E essa pandemia realmente deixou a gente muito abalada, muito triste, com tantas mortes. Mas a gente precisa adquirir forças, né? Umas ajudando as outras. E no momento de reivindicar para que o SUS tenha realmente um bom atendimento para os pobres, a gente possa realmente se consultar, possa realmente ficar boa, né? Ser curada de alguma enfermidade, a gente corre para o SUS. Então, que seja um atendimento bom, que a gente tenha o direito, né, de ser atendida.
Agora, vamos dar as boas-vindas à Raquel Viana, que hoje vai ser a nossa entrevistada. E já começamos lhe perguntando, Raquel, o que é uma política social? O que é uma política pública?
Olá, Geice. Eu quero cumprimentar todas as mulheres do projeto, dizer da importância dessa iniciativa da CMP e da AME para fortalecer e gerar renda para as mulheres nesse momento tão difícil de pandemia. Eu estou muito feliz em dar minha contribuição também. É muito importante saber o que são as políticas públicas, porque elas estão na nossa vida diariamente. Talvez não com a qualidade necessária que a gente precise, mas elas estão. Elas incluem várias áreas, como a saúde, a educação, a assistência social, habitação, segurança pública, transporte e cultura. E elas são desenvolvidas geralmente pelo Estado, através dos governos tanto municipais, estaduais e pelo governo federal, por meio de programas, por exemplo, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, ou outras ações como o auxílio emergencial durante a pandemia. Uma iniciativa da prefeitura, né, que beneficia o seu bairro também é uma política pública. Essas políticas públicas geralmente surgem de uma demanda, ou seja, uma necessidade da sociedade, dos movimentos sociais que pressionam o Estado, ou seja, os governos, para a criação dessas políticas. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele surge como reivindicação dos movimentos de luta por moradia. Então, essas políticas têm como objetivo garantir direitos, né, à cidadania e à melhoria da vida da população em geral ou de alguns grupos sociais específicos, por exemplo, as políticas para as mulheres e para a juventude. Elas podem ser elaboradas somente pelos governos ou com a participação da população. Mas a gente sabe que uma política pública, para ser forte e ter legitimidade, ela deve ter a participação da popular. Né? E um governo realmente democrático e participativo, ele incentiva e garante a participação da população na definição dessas políticas.
Raquel Viana, nós sabemos que você foi coordenadora das políticas públicas para as mulheres no governo da Luiziane Lins. E eu queria saber de você como foi esse processo, as políticas que vocês promoveram, as ações, enfim, que você pudesse contar um pouquinho do que vocês fizeram no governo da Luiziane.
Como eu falei antes, Geice, uma política pública tanto pode atender a população de modo geral, como também pode ser direcionada a grupos específicos, como as políticas para as mulheres, né? Mas por que ter política só para mulheres? É importante entender que nós vivemos uma sociedade com muitas desigualdades e de vários tipos, né? As desigualdades entre pobres e ricos, e que nós chamamos de desigualdade de classe social, as desigualdades entre brancos e negros, que é o racismo, e as desigualdades raciais, e finalmente as desigualdades entre mulheres e homens, né? Que é a opressão e as desigualdades de gênero. Às vezes não é tão fácil de perceber essas desigualdades, porque é como se tudo fosse muito normal, fosse natural, né? Mas se a gente pensar direitinho, nós vamos ver que as pessoas não vivem igualmente. A pandemia mostra isso, como falei antes. Todas as pessoas podem contrair o vírus, mas as mais pobres correm mais riscos porque muitas vezes não têm condições de prevenir ou tratar da doença. Da mesma forma acontece com as pessoas brancas e negras. Por conta do racismo e da discriminação, as pessoas negras encontram mais dificuldades e vivem piores condições. Então, foi pensando nessas desigualdades que o movimento de mulheres, né, começaram a reivindicar do Estado, dos governos, políticas específicas para as mulheres. Por entender que, na maioria das vezes, as políticas públicas não atendem às nossas necessidades. Vou citar um exemplo. Quando falta creche no bairro, quem vocês acham que sofre mais além das crianças? As mães ou os pais? As mães. E por quê? Porque a creche é um equipamento importante que permite às mulheres pobres trabalharem fora e trazer sustento para a família. Porque são elas que cuidam das crianças. Entendem? Mas tem outras políticas que beneficiam diretamente as mulheres. As políticas para prevenir e enfrentar a violência doméstica são importantes, porque as mulheres são as principais vítimas desse tipo de violência. Um grande exemplo é a Lei Maria da Penha, criada em 2006 pelo presidente Lula e foi fruto de muita luta das mulheres organizadas. Fortaleza, durante a gestão da prefeita Luiziane Lins, deu início às políticas para as mulheres. Em 2007, foi criada a Coordenadoria de Política para as Mulheres, que eu tenho muito orgulho de ter participado, né, e desenvolvemos diversas ações e políticas. Na área da violência, o Centro de Referência da Mulher e a Casa Abrigo, as campanhas de prevenção, a Rede Popular de Mulheres pelo Fim da Violência. Na área da saúde, teve a construção do Hospital da Mulher. Na área do trabalho e renda, o projeto de inclusão produtiva das mulheres do Bolsa Família, a Cozinha Popular, as feiras feministas e solidárias, é, o projeto Mulheres Pedreiras. Na cultura, a gente tinha um bloco de carnaval Adeus Amélia, os cursos de teatro e canto, é, na participação, o orçamento participativo mulher, as conferências de política para as mulheres, os círculos de participação, a criação do Conselho Municipal das Mulheres. Todas essas políticas tinham como objetivo alterar essas desigualdades entre mulheres e homens na nossa cidade, fortalecendo as mulheres, incentivando sua participação e o seu poder de decisão, né, enfrentando a violência que essas mulheres sofriam, né, promovendo ações para gerar emprego e renda para as mulheres. É, infelizmente, ao longo do tempo, essas políticas não tiveram a mesma prioridade nas últimas gestões. Muitas delas nem sequer existem mais, o que é uma grande perda para as mulheres. Por isso, é preciso lutar para que Fortaleza volte a ter um olhar e uma política voltada para as mulheres.
Raquel, nesse contexto da pandemia, como é que está as políticas públicas para as mulheres?
Olha, Geis, é bastante preocupante, né? Primeiro, porque essa pandemia ela deixou muito mais claro e aprofundou ainda mais as desigualdades sociais do nosso país. Mesmo que o coronavírus não faça diferença entre pobre e rico, preto e branco, homem e mulher, ou seja, todo mundo pode pegar e todo mundo pode morrer se não se prevenir, como infelizmente muitos já morreram, para se ter uma ideia, né? Hoje o Brasil já perdeu mais de 88 mil pessoas e tem quase 2 milhões e meio de infectados. Né? Mesmo assim, o que temos visto é que a população pobre é a que mais está sofrendo. Justamente porque depende dessas políticas públicas, né? Depende do SUS, depende da assistência social, do Bolsa Família, do auxílio emergencial, né? São a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, o pessoal do comércio, das fábricas,
as empregadas domésticas, as faxineiras que são obrigadas pela necessidade de sobrevivência a trabalhar andando de ônibus lotado, correndo o risco de se contaminar, além dos trabalhadores informais, né, como os artesãos, os vendedores ambulantes e todos aqueles que estão desempregados, né? Segundo, porque infelizmente o Brasil está sendo governado por um grande responsável, um governo insensível, né, que é incapaz de conduzir o país nesse momento tão difícil. Todas as ações dele são para beneficiar os empresários e não a população mais pobre. E ainda incentiva a população a quebrar as regras de isolamento social e a tomar um medicamento que não tem comprovação alguma, se serve mesmo para curar o coronavírus, e que ainda pode ter consequências negativas para a saúde do povo. Né? A gente sabe que as políticas públicas, as políticas sociais, né, a saúde, a educação, a assistência, a habitação, sempre enfrentaram problemas. Isso não é nenhuma novidade para a gente. Né? Mas nos últimos anos, essa situação, infelizmente, ela só tem piorado. Por exemplo, quando a maioria do Congresso aprovou o congelamento dos investimentos em saúde e educação durante 20 anos, né? Quando aprovaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, quando fizeram mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, isso só prejudicou ainda mais a população mais pobre, porque retirou direitos já conquistados com muita luta. Então, quando chega a pandemia, a vida do povo ficou mais difícil, porque o SUS está muito sucateado, a assistência tem pouco recurso para atender a população pobre, os trabalhadores com medo de perder o emprego se obrigam a aceitar as regras, né, que os patrões quiserem, porque a reforma trabalhista ela veio justamente para isso, para dar mais lucro para o patrão e explorar ainda mais os trabalhadores. Então, o que nós vivemos é uma situação bem complicada das políticas públicas. Com as políticas para as mulheres não é diferente. Né? Nós sabemos que também antes da pandemia já tivemos vários retrocessos. Essa política perdeu recurso, né? E hoje ela está praticamente parada. Por exemplo, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher até hoje não investiu nem a metade do pouco recurso que tem. Né? Na pandemia isso tem um impacto muito grande, porque o que a gente tem visto é que a violência aumentou bastante durante o isolamento. E as mulheres têm dificuldades porque as políticas não funcionam. Em um lugar ou outro, dependendo do compromisso do governo e da força e pressão dos movimentos de mulheres, essa situação das mulheres que precisam dessa política é menos problemática. Mas, no geral, o que nós vemos é a situação do povo, do nosso povo pobre, trabalhador, cada vez mais complicada. Né? E isso tem a ver não só com a pandemia. Né? Eu repito, a pandemia ela tem, de certa forma, tem intensificado esses problemas. Mas esses problemas eles não começaram com a pandemia, eles já vêm de algum tempo. E nos últimos anos, eles justamente pioraram. Né? Porque tivemos aí várias ações desses governos, desses dois últimos governos, né, esse governo atual, que só vem prejudicar os trabalhadores, que já têm uma vida muito sofrida, né, que já ganham muito pouco, que mal dá para comprar comida. Né? E hoje a gente vê essas pessoas com muita dificuldade, né, com muita dificuldade para acessar essas políticas, principalmente. Né? Porque essas políticas públicas, a gente pode até nem perceber, mas elas fazem parte da nossa vida. Né? Elas é o posto de saúde que a gente usa. Foi como a Silvana, né, no programa anterior, falou muito bem. Né? Então, é o posto de saúde, né, que a gente usa, né, quando precisa, com todas as dificuldades. Né? Por isso é que cada vez mais a gente reforça essa necessidade de defesa dessas políticas, de defender os direitos dos trabalhadores e lutar contra todos esses retrocessos, porque, olha, esse momento da pandemia justamente veio para mostrar isso, né, que o povo tem que resistir, que o povo tem que lutar cada vez mais para que isso não aconteça, né, para que a gente possa recuperar o mínimo, né, de dignidade do povo, dos direitos do nosso povo trabalhador.
Raquel, muito obrigada pelas suas palavras, estamos aprendendo muito. E, infelizmente, vamos nos encaminhando para a última pergunta. E nela, eu queria saber de você, como podemos organizar a luta em defesa das políticas públicas para as mulheres?
Eu penso que, nesse momento, cada vez mais é importante resistir e lutar contra tudo isso que a gente está vivendo. E mesmo com o isolamento social, os movimentos têm provado que é possível se mobilizar e enfrentar a pandemia. Então, eu acho que a luta, nossa luta, deve ser para garantir os direitos sociais, principalmente o acesso às políticas públicas, lutar pela saúde pública, uma saúde gratuita e de qualidade, que significa lutar pelo SUS, e pela sua melhoria. Contra a privatização da saúde, porque a gente sabe que privatizando a saúde, as pessoas mais pobres não terão acesso, contra o congelamento dos recursos, os recursos para a saúde, lutar pelo acesso da população aos exames de Covid-19, que a gente sabe que ainda muitas pessoas que contraíram o vírus, mas que não tiveram acesso, aos exames. A proteção e a prevenção, principalmente da população. Outra coisa, eu acho que é importante, é lutar pelo acesso à renda. A gente sabe, como a gente discutiu um pouco, esse momento está sendo muito difícil para os trabalhadores. Muitos deixaram de ter renda, outros já não tinham renda. Então, uma luta importante, por exemplo, é o caso do auxílio emergencial. Lembrar que, por exemplo, o governo, no início, ele só queria que fosse R$200. Então, com a luta dos movimentos, e parlamentares, deputados e senadores realmente comprometidos com o povo, conseguimos aumentar para R$600. Depois veio a luta para ser prorrogada, ou seja, aumentar o número de parcelas, no caso, até dezembro. Essa era a nossa proposta. Novamente, o governo, rejeitou. Mas, com a pressão dos movimentos, conseguimos aprovar a prorrogação do auxílio emergencial em mais duas parcelas. Não era exatamente o que a gente queria, que seria até dezembro, mas já foi um avanço nesse sentido. Os movimentos de mulheres, eles podem se organizar cobrando para que as mulheres vítimas de violência sejam atendidas e protegidas durante o isolamento social, que elas tenham acesso ao auxílio emergencial também. Muitas ações, principalmente de orientação da população com informações verdadeiras, reforçar a importância do isolamento, do uso da máscara e do álcool gel para proteger, contra o coronavírus. Combater as fake news, ou seja, aquelas mentiras que contam sobre a doença, e que muita gente acaba espalhando, e isso traz um problema muito grave para a população, pressionar o governo para resolver os problemas em relação ao recebimento do auxílio emergencial, que as pessoas recebam realmente todas as parcelas. A gente tem visto aí na televisão as filas enormes, na Caixa Econômica, as pessoas no sol quente, com muito aglomeradas, com muita dificuldade para receber esse auxílio por problemas puramente burocráticos e que o governo, infelizmente, não se compromete em resolver. Então, tem que ter pressão dos movimentos em relação a isso. As ações de solidariedade, que têm sido muito importantes, nesse momento, de apoio à população que mais precisa, principalmente das periferias. Ações como a que a própria CMP está fazendo nesse momento, com esse projeto, e outras ações de outros movimentos que vêm contribuindo muito para que, minimamente, a população tenha acesso a alguns direitos, as políticas nesse momento de pandemia. Ou seja, acho que a grande tarefa dos movimentos, né, nesse contexto da pandemia é resistir, organizar o povo pelo direito à saúde, pelo direito à vida, né, para que essa pandemia ela passe, né, que um dia vai passar, fique menos traumática para o povo. Né? A gente sabe que as pessoas que se foram, né, as pessoas que perderam a vida, elas não vão voltar. Né? A gente sabe também que, depois dessa pandemia, né, por conta dessa crise econômica que a gente já vivenciava já há muito tempo, a tendência é que a situação piore, né, a questão do desemprego, ou seja, a população, principalmente a população mais pobre, vai precisar muito de apoio, vai precisar muito das políticas sociais, né, e vai precisar do apoio dos movimentos sociais que sempre estiveram do lado da população, né, como a CMP, que tem uma luta muito importante, não só em defesa da moradia, mas de várias outras bandeiras de luta.
Obrigada, Raquel. Com suas palavras, conseguimos entender um pouco mais a importância das políticas públicas e principalmente aquelas que são voltadas para nós mulheres. Chegamos ao fim de mais um programa do projeto Máscaras para as Periferias. Vamos lá usar o nosso grupo do WhatsApp para comentar e fazer perguntas para Raquel Viana, que será adicionada ao grupo. E lembrando que na próxima semana a nossa convidada é a Beth Silva, presidenta da AME, Associação de Mulheres em Movimento, que vai nos falar sobre os direitos das mulheres na sociedade. E para finalizar o nosso programa, vamos escutar Beth Carvalho com a música Vou Festejar. Uma boa semana para todas nós!